Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Guyton e Hall Fundamentos de Fisiologia é um manual de fisiologia humana voltado sobretudo à formação em medicina e outras áreas da saúde. Associado à tradição editorial iniciada por Arthur C. Guyton e desenvolvida por John E. Hall, o livro condensa os princípios que explicam como células, tecidos, órgãos e sistemas mantêm o organismo vivo e funcional. Seu objetivo não é apenas listar funções de cada aparelho corporal, mas mostrar as relações causais entre elas, com a homeostase como eixo organizador. A obra aborda os grandes sistemas: nervoso, cardiovascular, renal, respiratório, endócrino, gastrointestinal, muscular e reprodutivo, em linguagem didática e com apoio de esquemas e ilustrações. Como versão de fundamentos, privilegia os mecanismos indispensáveis para compreender posteriormente a fisiopatologia e o raciocínio clínico. A apresentação costuma distinguir o conteúdo nuclear de aprofundamento sobre mecanismos, integração entre sistemas e exemplos clínicos. Assim, serve como ponte entre as ciências básicas e a interpretação das alterações funcionais encontradas na prática em saúde. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, homeostase como princípio que conecta todos os sistemas corporais. O argumento organizador de Guyton e Hall, Fundamentos de Fisiologia, é que a estabilidade do meio interno depende de regulação contínua e não de um estado imóvel. Variáveis como concentração de eletrólitos, glicose, pressão arterial, temperatura, pH e volume dos líquidos corporais oscilam, mas são mantidas dentro de faixas compatíveis com a função celular. Essa ideia permite compreender por que sistemas aparentemente distantes precisam atuar de modo coordenado. Os rins, por exemplo, ajustam água, solutos e excreção de substâncias. O sistema respiratório contribui para o equilíbrio ácido-base por meio do dióxido de carbono. A circulação transporta gases, nutrientes e sinais hormonais. E o sistema nervoso produz respostas rápidas diante de mudanças ambientais ou internas. O livro enfatiza mecanismos de retroalimentação, sobretudo a negativa, para explicar como desvios desencadeiam respostas corretivas. Esse enfoque evita uma aprendizagem fragmentada, em que o estudante decora órgãos sem entender sua finalidade integrada. Também prepara a leitura de condições patológicas. Muitos quadros clínicos podem ser interpretados como falhas de sensores, centros de controle, fias efetoras ou compensações insuficientes, ao colocar a homeostase antes dos detalhes. A obra oferece um critério para selecionar o que é essencial em cada sistema e identificar a variável regulada, os mecanismos que a detectam e as respostas que restauram o equilíbrio. Em segundo lugar, da fisiologia celular aos fenômenos observáveis no organismo inteiro. A obra parte de processos celulares e físico-químicos porque as funções dos órgãos dependem de mecanismos que ocorrem em membranas, compartimentos líquidos e células especializadas, transporte através de membranas, difusão, osmose. Gradientes eletroquímicos e comunicação celular não aparecem como conteúdos isolados, são ferramentas para explicar secreção, absorção, contração, excitabilidade e troca de substâncias. A relação entre estrutura e função ganha importância nesse percurso. Uma membrana seletiva cria diferenças de concentração. Essas diferenças permitem a geração de potenciais elétricos. Potenciais elétricos viabilizam a sinalização em neurônios e fibras musculares. E a atividade coordenada dessas células resulta em funções como movimento, ritmo cardíaco e controle vascular. O mesmo raciocínio é aplicado aos líquidos corporais, cuja distribuição influencia a pressão, perfusão e composição do meio extracelular. Para o estudante, essa organização reduz o risco de tratar fórmulas e definições como fatos independentes. A pergunta central passa a ser qual mecanismo produz determinado efeito e quais condições podem modificá-lo. Isso também favorece a transição para a patologia, pois alterações de canais, transporte, permeabilidade, metabolismo ou sinalização repercutem em níveis progressivamente maiores de organização. O livro, portanto, usa bases celulares para construir explicações sistêmicas, sem perder de vista a relevância funcional de cada mecanismo. Em terceiro lugar, integração cardiovascular, renal e respiratória na regulação do meio interno. Um dos ganhos intelectuais de estudar fisiologia por Guyton e Hall é perceber que circulação, rins e respiração formam uma rede regulatória, e não três capítulos independentes. O sistema cardiovascular distribui sangue aos tecidos e, desse modo, condiciona a entrega de oxigênio, nutrientes e hormônios, além da remoção de produtos metabólicos. A respiração regula a entrada de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono, interferindo diretamente no equilíbrio ácido-base. Já os rins ajustam, em escalas temporais mais longas, o volume de água corporal, a composição iônica e a excreção de ácidos e metabólitos. A pressão arterial ilustra essa integração depende de débito cardíaco e resistência vascular, mas também do controle renal de sódio e água e de sinais neurais e hormonais. Compreender esse encadeamento é mais útil do que memorizar uma lista de determinantes, porque mostra por que uma alteração inicial pode gerar compensações em outros órgãos. Em insuficiência circulatória, por exemplo, respostas renais e neurohormonais podem preservar temporariamente a perfusão, embora também possam contribuir para a retenção de líquido em determinadas circunstâncias. O tratamento didático prioriza relações de causa e efeito e ajuda a interpretar sinais como alterações de pressão, edema, distúrbios de gases sanguíneos ou desequilíbrios de pH. Trata-se de uma base indispensável para conectar exames laboratoriais e achados clínicos aos mecanismos que os produzem. Em quarto lugar, controle neural. Hormonal e local, diferentes tempos de resposta fisiológica. O livro diferencia formas de controle que atuam em velocidades, alcances e contextos distintos. A regulação neural é especialmente relevante quando o organismo precisa responder em segundos ou frações de segundo, como em reflexos, ajustes cardiovasculares imediatos. Controle motor e mudanças na ventilação. A regulação endócrina, por sua vez, usa hormônios transportados pelo sangue e tende a produzir efeitos mais duradouros sobre metabolismo. Crescimento, reprodução, balanço energético e adaptação a demandas prolongadas. Há ainda controles locais, nos quais tecidos modificam seu próprio fluxo sanguíneo, atividade metabólica ou secreção conforme suas necessidades. A importância dessa distinção está em evitar explicações simplistas. Uma mesma variável pode ser influenciada simultaneamente por nervos, hormônios e fatores locais, a glicemia. Por exemplo, relaciona-se à disponibilidade e ao uso de nutrientes, mas sua manutenção envolve sinais hormonais, função hepática, captação tecidual e respostas a estados como jejum e exercício. De modo semelhante, o diâmetro dos vasos pode ser alterado por comandos autonômicos e por substâncias liberadas localmente. Guyton e Hall apresentam esses controles como sistemas de comunicação integrados, com receptores, sinais efetores e retroalimentação. Essa estrutura ajuda o leitor a prever consequências se um sinal aumenta, qual tecido responde, qual variável muda e que mecanismo limita ou amplifica a resposta. O resultado é um entendimento operacional da regulação, útil para interpretar tanto adaptações normais quanto desarranjos fisiopatológicos. Por último, didática seletiva, conteúdo essencial, mecanismos detalhados e aplicação clínica. Um traço distintivo de Guyton e Hall Fundamentos de Fisiologia é sua tentativa de tornar um campo extenso manejável sem reduzir a fisiologia a um conjunto de resumos desconexos. A organização em capítulos concisos. O uso intensivo de ilustrações e diagramas e a separação visual entre informações fundamentais e material de aprofundamento orientam diferentes modos de estudo. O leitor pode identificar primeiro os conceitos estruturais, como a variável controlada, o mecanismo de transporte ou o circuito de feedback, e depois avançar para detalhes de fisiopatologia, integração científica e exemplos clínicos. Essa seleção é importante porque a aprendizagem eficaz em fisiologia exige hierarquia. Detalhes moleculares fazem sentido quando estão ligados a uma função de órgão ou sistema. Os recursos visuais, por sua vez, são particularmente adequados para processos dinâmicos, como fluxos de solutos, potenciais de ação, ciclos cardíacos, alças de controle hormonal e relações entre ventilação e perfusão. O formato não substitui exercícios, discussão de casos nem consulta a fontes clínicas mais específicas, mas oferece uma estrutura confiável para essas atividades. Para estudantes com um tempo limitado, ele favorece revisões focadas no núcleo conceitual. Para quem precisa aprofundar, preserva explicações mecanísticas próximas ao texto principal. Essa combinação diferencia o livro de compêndios excessivamente breves e de tratados que, pela densidade, podem dificultar a identificação das ideias indispensáveis. Em conclusão, Guyton e Hall Fundamentos de Fisiologia é indicado principalmente para estudantes de medicina nos ciclos iniciais, mas também atende alunos de enfermagem, odontologia, fisioterapia, farmácia, biomedicina e outras formações que exigem compreensão sólida do funcionamento normal do corpo. Profissionais em revisão de bases fisiológicas podem utilizá-lo como referência estruturada, sobretudo quando precisam retomar os mecanismos que sustentam sinais clínicos, resultados laboratoriais e respostas compensatórias. Seu benefício prático está em ensinar a formular conexões, uma mudança de volume altera a circulação e a função renal. Uma variação de ventilação repercute no pH, uma resposta hormonal modifica o metabolismo e a composição do meio interno. Esse tipo de raciocínio é mais durável do que a memorização de fatos separados. Comparado a livros muito resumidos, destaca-se pela explicação causal e pela amplitude dos sistemas cobertos. Em relação a tratados mais extensos, procura preservar a legibilidade, priorizando o conteúdo central e oferecendo aprofundamentos de modo visualmente distinguível. A tradição de integrar fisiologia básica. Fisiopatologia e relevância clínica também é um diferencial importante. O leitor entende que os mecanismos normais constituem o ponto de partida para reconhecer a doença. Não é um substituto para a prática clínica, protocolos terapêuticos ou textos especializados de cada área. Sua função é anterior e decisiva. Ao fornecer um mapa coerente da regulação corporal, o livro ajuda a transformar conteúdos de anatomia, bioquímica, farmacologia e clínica em conhecimento conectado. Se você quiser apoiar John E. Guyton, Arthur C. Hall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!